Inclusivamente, um programa da Fundação Lica. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde falamos de boas práticas de desenvolvimento sustentável das organizações, com impacto social e ambiental nas suas atividades, contribuindo assim positivamente para o bem-estar da comunidade e da preservação do meio ambiente. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nossa convidada Bárbara Vasconcelos, da Direção de Sustentabilidade e Risco da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Bem-vinda.
Obrigada, João, por estar aqui e estou disponível para o que for necessário.
Obrigado, Bárbara. Hoje prometemos aqui uma viagem pelos vossos projetos de responsabilidade social e uma partilha inspiradora, uma reflexão que vocês, Imprensa Nacional Casa da Moeda, também procuraram, junto com outras entidades do setor público, através da criação de um grupo informal de trabalho.
Sim, João, é verdade. Nós, com a experiência que tivemos no GRACE, onde estamos na direção, percebemos que o GRACE tem essa riqueza de se trabalhar vários clusters nas diversas áreas da sustentabilidade e da responsabilidade social, e eu percebi que trazendo isso para o setor público seria muito importante, porque o setor público e o setor empresarial do Estado trabalham imensa responsabilidade social e porque têm essa obrigação acrescida de devolver à sociedade, porque todos trabalham bens e produtos em prol do cidadão e da sociedade e, portanto, faz todo o sentido desenvolverem a sua responsabilidade social. E então percebi que juntando entidades desse setor poderíamos todos aprender, partilhar boas práticas, todos com graus de maturidade completamente distintos, e trabalharmos em conjunto, porque sabemos que se todos trabalharmos em conjunto, em parcerias, criamos um maior impacto, quer interno, porque eu acho que a responsabilidade social também é trabalharmos as pessoas, as nossas pessoas, internamente, criar este elo de ligação, e trabalharmos com a comunidade em conjunto. Portanto, estes dois eixos seriam muito importantes e num grupo de trabalho faria todo o sentido. Eu gostava só de dar aqui uma pequena nota, que a Imprensa Nacional Casa da Moeda é uma empresa que eu acho que deve ser única, é um caso, que até poderia ser um caso de estudo, porque tem uma atividade tão dispara, desde edições da área cultural ao Diário da República, a produzir documentos de segurança, como um passaporte, cartão de cidadão, a marcar artigos como tais precioso com a marca oficial do Estado português, entre outros. Tem uma riqueza enorme na sua atividade. E, portanto, esta riqueza resultou da junção de dois dos estabelecimentos mais antigos em Portugal, o estabelecimento da Imprensa Nacional e o estabelecimento da Casa da Moeda. E a curiosidade que eu queria trazer aqui é que a Imprensa Nacional criou uma biblioteca, que é lindíssima, convido todos a visitarem-na, né? E que foi inaugurada, aberta ao público em 1924, e a curiosidade foi que os carpinteiros da Imprensa Nacional, quando souberam que iam ter uma biblioteca, ofereceram-se para construir todo o mobiliário, que ainda hoje lá está, fora do seu horário de trabalho. Portanto, isto é um exemplo de voluntariado de competências, à data de 1920, que foi feito na Imprensa Nacional. E mais, depois foram inaugurada com eventos de cariz solidário, em que o chefe da litografia da Imprensa Nacional, Alfredo Moraes, que pintava aguarelas muito bonitas, fez exposições dessas aguarelas, e os fundos revertiam para a caixa de órfãos e viúvas do pessoal da Imprensa Nacional e também para o Jardim Escola João de Deus. Portanto, há aqui uma gente, que eu acho que é uma curiosidade muito bonita, e também hoje em dia o facto de ainda lá termos um biliar. Portanto, hoje em dia, quando se fala tanto de voluntariado de competências e pessoais, como era o caso das aguarelas, já em 1920, na nossa empresa, isso já acontecia. Trazendo isto para o grupo de trabalho, efetivamente, noto que está a ser muito importante, muito útil para todos nós, porque o setor público faz magia, não tem os budgets que têm as empresas privadas, é sujeito a um escrutínio muito apertado, e acho muito bem. Temos que todos trabalhar com ética e com transparência, e portanto, mas sempre em prol da sociedade, estamos todos a contribuir para isso com a atividade que fazemos. Ao estarmos todos em conjunto, apercebemos-nos o que é que cada um faz e como é que todos em conjunto podemos impulsionar mais a comunidade e o setor social. E, portanto, tem sido uma riqueza e um privilégio poder trabalhar com estas entidades. Atualmente somos cerca de 9, mas também não é a quantidade que faz acontecer, não é? Mais vale sermos alguns poucos e fazermos alguma coisa e termos vontade. E eu acho que é mesmo as pessoas que estão nos departamentos de responsabilidade social ou que estão nas áreas de sustentabilidade e que querem fazer acontecer que conseguem realmente mobilizar e criar aqui um espírito criativo e motivador para que as empresas avancem nesse sentido.
Falando neste espírito de grupo e de fazer acontecer, o Zambojal 360 pretende ser o primeiro bairro social com uma bandeira de embaixador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a imprensa nacional Casa da Moeda apadrinha o da proteção da vida marítima, não é? Podia-nos falar deste ODS?
Esse ODS, à primeira vista, quando se pensa na Empresa Nacional Casa da Moeda, pensa-se o que é que a empresa tem a ver com este ODS. Eu acho que tem tudo a ver. Acho que, como empresa pública que produz bens e serviços para todo o território, e aquela lógica que se utiliza na responsabilidade social, nós só devemos impactar quem está no nosso território, eu acho que nós temos essa vantagem de que nós, como empresa pública, se servimos todos os cidadãos de Portugal, podemos atuar em todo o território. E como tal, Portugal é um país tão bonito, à beira do mar plantado. E, portanto, temos todos que nos preocupar com a proteção da vida marinha, com o nosso oceano, com essa riqueza tão grande que nós temos, e nós, na nossa empresa, já fizemos alguns produtos relacionados com isso. Não só livros da coleção infantil-juvenil sobre essa temática, como também moedas. Já tivemos a moeda dos 100 anos do Aquário Vasco da Gama, já tivemos outras das espécies protegidas ou em vias de extinção, tivemos uma moeda do cavalo marinho. Portanto, temos algumas, não sei agora enumerar aqui todas de cor. E, portanto, para nós, quando pensámos este ODS era o que restava, conseguimos enquadrá-lo na nossa atividade, conseguimos, efetivamente, faz todo o sentido. E depois, uma curiosidade muito grande foi que quem escolhe os artistas que vão pintar os ODS são as duas associações do bairro, que é a Casa Zambojal e a Agents. E quando eles nos vieram ter connosco, disseram: olha, nós estamos a pensar para vocês uma artista de Cabo Verde. Então fez todo o sentido. Porquê? Porque nós temos várias atividades em Cabo Verde, temos prémios literários, fazemos alguns documentos de segurança para Cabo Verde, portanto estava conjugado toda a ligação para poder acontecer este apoio ao ODS no bairro de Zambojal e ao ODS 14 de Proteção da Vida Marinha, e portanto já foi inaugurado, e eu acho que este projeto é um projeto piloto, que vai mostrar muito, e também para as empresas, para nós aprendermos e mostrarmos também como é que podemos todos atuar em conjunto, porque o projeto é muito para além da pintura, apesar de serem lindíssimas, terem todas uma história por trás que vale a pena aprender e conhecer, vai muito para além disso, porque vai permitir, e já está a permitir, é isso que é também gratificante, ver a mudança no bairro, ver a mudança a acontecer nas pessoas e ver nós dentro da empresa também todos a mudarmos e a ficarmos alinhados com este projeto. A temática dos ODS, hoje em dia sabemos que é fundamental para as empresas, para todos nós. Nós, a nível individual, podemos contribuir para os 17 ODS da Agenda 2030. As empresas têm que os ter nas suas, ou devem nos ter, recomendam assim as boas práticas nas suas estratégias, e alinhar a responsabilidade com os ODS. O estarmos a apadrinhar este bairro vai permitir também uma maior sensibilização para os ODS e para a importância de contribuir para a comunidade e a transformação que se pode operar. Eu, pela transformação, só queria dizer que acho que é, acima de tudo, a transformação das pessoas, de todos nós que trabalhamos na área da responsabilidade social, das pessoas que nós conseguimos envolver e que se envolvem dentro da empresa, e do setor social. Nós percebermos essa transformação que acontece quando se juntam estes dois mundos, quando se juntam o mundo corporativo com o mundo social, é muito rico perceber que nós, como pessoas, todos nós mudamos. E eu acho que isso é um privilégio, quer no grupo de trabalho, quer no bairro de Zambojal.
E falando também deste impacto, desta mudança e deste trabalho de cidadania, queria falar um bocadinho do vosso projeto de literacia digital, que no fundo andam aqui de mãos dadas para mitigar as desigualdades no acesso ao conhecimento, para o exercício do dia-a-dia e também profissional. Isto acentua-se muito mais em populações em situação de alguma vulnerabilidade. E a Imprensa Nacional Casa da Moeda e a Associação Corações com Coroa têm um projeto muito importante nesta área, não?
É verdade. Nós, na literacia digital, era um dos eixos estratégicos, a transformação digital da Casa da Moeda, e fez sentido para nós também, um dos ODS, combater as desigualdades, não é? Promover a igualdade, a inclusão de todas as pessoas, e nos dias de hoje isso cada vez faz mais sentido. Então achámos que fazia sentido apoiar aqui a Corações com Coroa com este projeto, permitir que raparigas e mulheres, que são um eixo que muitas vezes encarado como mais frágil e que precisa de cada vez mais estudar determinadas ferramentas para conseguir trabalhar, para conseguir ser independente, serem autónomas, não dependerem de apoio de ninguém e poderem seguir a sua vida. Um dos esses eixos muito importante é a capacitação na área digital, porque hoje em dia tudo que nos rodeia é praticamente digital para nós termos acesso ao conhecimento, podermos marcar uma consulta, podermos ter acesso à segurança social, aos impostos, etc. E este eixo aqui, da Corações com Coroa, precisava mesmo desta competência, adquirir estas competências para se tornar mais autónomo. E então conjugaram-se mais uma vez duas realidades e vontades que fizessem acontecer, e nós estamos a apoiar efetivamente a Corações com Coroa. É com um grande orgulho que a primeira turma já aconteceu, os resultados foram muito bons. Portanto, todas as formandas e todo o feedback que tive da própria Corações com Coroa foi nesse sentido, estavam mesmo gratos, e isso também é tão bom, porque quem está na área da responsabilidade social, o mais difícil é quando nós temos que dizer que não. E nós temos que dizer que não, porque não temos fundos ilimitados, não temos pessoas ilimitadas, e isso também é uma coisa que nos dói. Portanto, quando nós podemos dizer que sim a um projeto, e quando percebemos que esse projeto faz sentido, que as pessoas conseguiu alcançar o objetivo que se pretendia, é tão bom ouvir do outro lado, fez todo o sentido a Empresa Nacional Casa da Moeda apoiar este projeto. E isso foi ouvido ainda ontem, e portanto agora vamos ter uma segunda turma em setembro, e depois espero poder apresentar os resultados. Mas para mim os resultados não é tanto os indicadores que nós temos que apresentar. Eu acho que é um problema aqui na área da responsabilidade social, porque nós indicadores temos que trabalhar muito com isso nas empresas, mas esta transformação que eu tenho estado aqui a falar, o telefonema, a emoção que se transmite, o nós vermos a luzinha nos olhos das pessoas, o sabermos que agora a pessoa vai ficar mais autónoma e que ela efetivamente vai conseguir aceder à sua segurança social, vai conseguir fazer um currículo, vai conseguir criar uma conta de e-mail, isso é fantástico. E a pessoa dizer-nos: nós conseguimos isto porque tivemos esta formação, não se mede. Há de haver alguma forma, mas tem que ser uma forma mágica, porque o sentimento e a emoção e aquilo que faz as pessoas crescerem, acho que não se consegue medir. Conseguimos medir quantas pessoas tiveram, quantas aplicações tiveram conhecimento, mas o impacto pessoal de crescimento e de motivação, acho que não se consegue. Mas pronto, é muito gratificante.
O impacto destes projetos tem um efeito muito, muito intenso nas organizações, não é? Porque são estas tais unidades de medida que vão além dos números, que são os sorrisos, os testemunhos, as palavras, muitas vezes a expressão do olhar. Como é que sente a equipa depois de trabalhar um voluntariado, competências, se envolver nestes projetos? Quais são os resultados dentro da Imprensa Nacional Casa da Moeda?
É difícil transmitir isto que nós, quando estamos a lidar diariamente, é difícil transmitir estas emoções que nós, e tentamos trazê-los não só ou com depoimentos, que eu acho que isso é trazer o depoimento dessas pessoas e do que é que se conseguiu alcançar, trazer também, acima de tudo, as pessoas, os nossos voluntários e as pessoas que estão dentro da empresa a conhecerem as associações. Eu tenho um exemplo também de umas fardas que nós reformulámos há uns tempos. As fardas, nós temos uma parte de Fabril, usamos fardas, tivemos que reformular essas fardas, e juntaram-se uma equipa de voluntários a dizer: voluntários, precisam-se. E foram todas com as suas máquinas de costura um dia para a empresa, porque nós, como somos uma empresa de segurança com critérios muito rígidos de segurança, não podemos ter as fardas, doar fardas com os logotipos. E então uma parte das fardas foram para uma universidade para serem reformuladas e transformadas em mantas que doámos a duas associações, à Fundação do Gil e ao Banco do Bebê. As outras, estas voluntárias, juntaram-se e disseram: vamos lá então tirar o logotipo e reaproveitar estas fardas. Cozeram coisas lindíssimas nas fardas, e depois eu convidei-as a ir conhecer a associação a quem foram doadas, porque acho que esta ligação, e aí é que se pode respirar os sorrisos, o brilho no olhar, a emoção, a gratidão, que faz muita falta neste mundo hoje em dia, e que no mundo social há, e que tem que se trazer para o mundo corporativo e no dia-a-dia dos projetos. E é muito importante a gratidão. Não é a gratidão, porque é mesmo aquilo que se diz na responsabilidade social: nós trazemos mais do que levamos, exatamente por causa desta transformação que se opera dentro de nós e dentro das empresas que nós queremos trazer. Portanto, eu acho que dentro da equipa, a equipa sente essa mudança toda, não é? Na nossa direção de sustentabilidade e risco, que tem a área da responsabilidade social. E depois tentamos disseminar junto da empresa, seja com com comunicados, com artigos, temos uma dica que sai, agora saiu uma sobre o voluntariado, trazer pessoas a falarem dentro da empresa, levar as pessoas da empresa às associações e, portanto, acho que é com a comunicação, com o que estamos aqui a fazer, mas comunicação pessoa a pessoa, pessoa, associação, associação, empresa, acho que é dessa forma que nós tentamos viver e transmitir aquilo que aprendemos.
Retomando aqui também o tema da literacia, sei que vocês têm uma iniciativa na área de literacia jurídica junto de crianças e jovens institucionalizados, através da parceria com a Academia Diário da República.
Exato. Eu acho que a nossa área do Diário da República está a fazer um trabalho incrível, porque o Diário da República, eu exerci advocacia durante muitos anos, e o Diário da República é o jornal oficial do Estado, onde estão publicados todos os atos normativos. E num Estado de Direito é fundamental nós sabermos quais são as leis que regem o nosso país. E efetivamente o Diário extrapolou a visão tradicional que se tinha do Diário como um documento, um jornal oficial com caráter, vá lá, mais pesado de leis, as leis e a parte jurídica é sempre vista como um lado cinzento, e criou podcasts, começou a criar vídeos, cada vez a envolver jovens, a criar prémios do Diário e, portanto, abriu o Diário a todo um leque e mostrou que efetivamente é muito mais do que um jornal oficial, porque serve os cidadãos e é para os cidadãos que o Diário existe. E então, juntando este trabalho que esta equipa está a fazer, fantástica, pensámos por que não trazer para a área da responsabilidade social, uma vez que se fala muito de literacia financeira, fala-se muito na literacia na área da sustentabilidade, etc., mas a jurídica fala-se muito pouco. E então, no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, houve uma associação, a Associação APCC, que criou uns cartazes, os direitos fundamentais, para pôr nas escolas portuguesas, feitas por artistas de arte urbana. Nós pegámos nessa exposição porque, para nós, enquanto empresa pública, os direitos fundamentais também são fundamentais, e fizemos essa exposição lá na empresa. E então convidámos algumas associações de jovens institucionalizados, porque é muito importante tirar estes jovens, foi o que eu aprendi com essas associações. Mesmo quando às vezes diz, olha, vamos convidá-los no Natal, como nós já fizemos, e ouvi algumas vozes, mas o Natal, só querem convidar no Natal, e as associações disserem, não, convidem-nos no Natal, porque se nos convidarem no Natal, é muito importante nós darmos outra realidade diferente a estas crianças e jovens. Portanto, não se coibam de qualquer iniciativa, façam aquilo que vocês sentem, falem connosco, e nós é que vos dizemos se faz sentido ou não. E, portanto, já tínhamos convidado umas associações para festejarem juntamente com os filhos dos nossos colaboradores e na mesma festa, a festa de Natal, e receberem os presentes exatamente nos mesmos termos. Então convidámos a irem a ver essa exposição dos direitos fundamentais, perceberem que é importante, que existem direitos, que todos nós temos esses direitos e que estão na nossa Constituição. E pensámos, por que não juntar o Diário da República? Eles já fazem um papel tão importante, vamos chamá-los e criamos aqui uma sessão única. E efetivamente correu muito bem, os jovens percorreram os direitos fundamentais, a equipa do Diário apresentou o Diário até de uma forma muito interativa, se sabiam que os estudantes têm direitos e têm deveres, pronto, perceberem onde é que isso estava tudo no Diário, a importância do Diário. E também levamos isso a outras associações, já levámos também à Serve the City, a que convidámos para ir à nossa empresa. Tiveram também sessões com a Academia da Mudança, que eles juntam vários utentes para também experienciarem outros contextos. Os nossos voluntários apresentaram as funções que fazem, deram a conhecer, porque muita gente também não conhece a Imprensa Nacional Casa da Moeda, acham que fazem moedas ou fazem livros, mas nós fazemos muita coisa, como eu já tinha dito, e portanto as pessoas também gostam de conhecer, lá está, é juntar os tais mundos, trazer conhecimento às associações, aos utentes, beneficiários, convidados, porque todos chamam de diferentes, mas no fundo as pessoas com quem as associações trabalham, trazê-las ao mundo corporativo, e o mundo corporativo conhecer essas pessoas e poder dar-se a conhecer. Todas essas pessoas saíram mais ricas daí e ficaram eles a conhecer também o que era o Diário da República. Tanto que gostaram que nos convidaram para fazer agora mais sessões, e o nosso objetivo é cada vez mais divulgarmos esta parte da literacia jurídica, mas sempre também com a perspectiva dos direitos fundamentais. E dito isto, também temos um jogo dos direitos fundamentais, que também levámos à Liga, em que também a Liga tem tido aqui, é a nossa parceira já há muitos anos, desde 2014, que é um protocolo em termos de integração e de estágios, e nós agora com o ecossistema Liga, portanto foi aqui um boost para nós reativarmos cada vez mais esta ligação, acho que foi um ecossistema fantástico, nos permitiu juntar aqui, juntaram várias empresas para trabalharmos em conjunto e com a Liga, não é? Trabalharmos na Liga e com a Liga, e a Liga nisso tem sido para nós um parceiro numa atividade que eu também acho que é fundamental, que é o ano passado os nossos embaixadores do voluntariado, com várias ideias e o que é que nós podemos fazer mais, disseram, por que não, se nós temos a ocupação dos tempos livres, que é uma atividade que a Casa Moeda faz há muitos anos, para os filhos dos colaboradores durante a época de verão, não é? Das férias escolares, cria visitas, semanas, vão à praia, museus, etc. Por que não, já que a nossa área de responsabilidade social está a trabalhar, por que não conhecerem os nossos parceiros? E foi fantástico, quando lancei o desafio, já um bocadinho acima da hora, a Liga disse logo que sim, e o ano passado vieram cá fazer um dia, as crianças vieram cá uma tarde conhecer a Fundação Liga, os diversos ateliês e tudo o que fazem, porque acho que é aqui, usando a expressão popular, que de pequenino se torce o pino, é muito bom começarmos a trazer os filhos dos colaboradores, a conhecerem os parceiros, a conhecerem o setor social e tudo o que elas fazem. Portanto, conseguimos abranger aqui um leque de associações e a Liga disse logo que sim o ano passado e este ano também. E este ano teve a tal novidade que foi com o jogo que nós doámos à Liga, poderem também dinamizar a questão dos direitos fundamentais. Portanto, cada vez mais queremos trazer os direitos fundamentais para as associações, porque acho que também é uma forma de poderem trabalhar e poderem também trabalharem com as empresas. E, portanto, um obrigado à Liga também e aos outros parceiros, todos também que aderiram, que também, já agora, também posso dizer, foi a Make-A-Wish, a Entreajuda e a AMI.
Obrigado nós por termos este projeto, este ecossistema que nos liga com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Medir o impacto destas ações de voluntariado corporativo é muito importante numa altura em que as entidades se assumem cada vez mais como socialmente responsáveis e comprometidas com as comunidades. Tem em curso um voluntariado de competências na criação de um projeto piloto para a gestão destas iniciativas?
Sim, é verdade, João. Temos um projeto que é desenvolvido através do voluntariado de competências da nossa direção da IT, que está a desenvolver uma plataforma e uma app para a Entreajuda, é a Entreajuda que gere, também como parceiro com a OutSystems, e que permite efetivamente às associações, que eu acho que têm aqui, fazem um trabalho espetacular com os poucos recursos que têm, que acho que o que os deve mover efetivamente é o fator emocional, porque deve ser muito difícil, têm muito poucos recursos humanos e os outros recursos materiais, têm que gerir muitas vezes os voluntários das empresas e às vezes são deparados, se calhar, com um número elevado ou até pode ser pouco, mas que está no dia-a-dia das associações e hoje em dia cada vez mais também com os team buildings com impacto. E, portanto, esta app permite fazer o check-in e o check-out através do telemóvel com uma leitura do QR Code, quando é que as pessoas entram na associação e quando é que saem. Isso permite às associações terem visibilidade do número efetivo de voluntários que lá estiveram, a quantidade de horas, e vai permitir, o objetivo desta app e desta aplicação é o voluntariado em Portugal, ter dados sobre o voluntariado, porque faz muito voluntariado em Portugal e nós sabemos que sim, mas dados concretos e pela tipologia, foi isto que presidiu a esta ideia da Isabel Joné, que é a presidente, e que nos desafiou à Imprensa Nacional Casa da Moeda e que depois com o parceiro OutSystem temos aqui esta parceria de três entidades a desenvolver este projeto e nós efetivamente com o voluntariado de competências tem sido espetacular, portanto dentro de uma área nossa faz todo o sentido estratégico e da área de suporte que trabalha estar a desenvolver uma app e uma plataforma que esperemos e acreditamos que vai ter um alcance muito importante para o setor social.
Falámos ao longo da nossa conversa da questão da mulher e também das suas fragilidades, não é? E de ser um género sujeito a algumas situações de vulnerabilidade. E gostaria de recordar aqui as vossas ações no mês da mulher, no âmbito da pobreza higiênica, porque acho que é um tema muito importante e pouco falado.
Sim, eu também acho que sim, e foi por isso que agarrei esse tema. Há uns anos, não há muitos, porque eu também não estou nesta área assim há muitos anos, mas fui visitar a AMI, E uma das colaboradoras que lá trabalha disse-me: Bárbara, toda a gente dá muito comida, dão roupa, material escolar, mas a pobreza higiênica não há donativos sobre isto. E nós vamos para a África ensinar as mulheres com panos, com uma série de coisas que ela me teve a descrever, que eu de repente caí em mim e pensei: isto não existe, quer dizer, isto é possível. E depois estivemos ali as duas a falar um bocado. Elas estão, e cá em Portugal é a mesma coisa, não há. Todos estes públicos que nós apoiamos, é muito difícil, nós não temos recursos para poder estar a comprar. A prioridade normalmente é sempre a comida e a roupa, etc., o material escolar para as crianças que vão para a escola, e não há muito este foco. E a partir daí, então, levei isto para dentro da empresa e fizemos. Então, temos um dia, começámos com um dia, com o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, depois alargámos para uma semana e agora alargámos para um mês, que é o mês inteiro de março. O que é que fazemos neste mês? Neste mês, convidamos os nossos colaboradores a doarem, doam sempre, com a lista que as associações nos fazem, não é aquilo que nós queremos, que isso é muito importante. Essa, não são as empresas que têm que se impor ao setor social, é o setor social que tem que dizer o que é que precisa. E depois nós, a empresa também acompanha com um donativo em bens para doar às associações. Alargámos depois o espectro a outros públicos-alvos, porque como já trabalhávamos com casas de acolhimento, achámos que fazia sentido também alargar às raparigas e jovens que estão institucionalizadas, e portanto damos à AMI, que foi onde começou, e alargámos também a outra associação, à No Futuro, porque também é uma coisa que é difícil às vezes de explicar externamente, ou outras entidades com quem estamos às vezes a trabalhar, é que no setor social mais vale termos poucas associações, mas apoiarmos a médio e longo prazo. Não faz sentido termos muitas, termos as tais iniciativas do one shot, mas se calhar até podemos ter do one shot uma vez por ano, mas sermos consistentes com o setor social com quem trabalhamos, porque isso dá-lhes, para nós, e sempre trazendo para dentro da empresa, é importante, porque há um caminho, há um retorno, o tal retorno que é preciso evidenciar em termos corporativo, e para o setor social é muito importante perceberem com quem é que podem contar e que têm ali um parceiro a médio e longo prazo, e também aprender a, quando não for possível apoiar mais, aprender a desligar e a perceber a associação que, por qualquer motivo, não é? Que possa, uma decisão, gestão, etc., qualquer, isso pode sempre acontecer. É muito importante as empresas também não deixarem de apoiar de um momento para o outro e darem espaço à associação para se poder reinventar ou agarrar outra oportunidade para se continuar a apoiar.
Falou no fundo aí do comprometimento, não é? Das empresas e das associações terem uma relação longa. E quais são as vantagens dessa relação de autoconhecimento, essa sinergia que vai além de uma única ação, e que há aqui uma preocupação em ambas se encontrarem e perceberem as suas realidades?
Eu há bocado falei num curso que fiz na Nova, de liderança social para gestores, e aprendi-se isso mesmo, essa realidade diferente, esses dois discursos que existem, que são realidades de trabalho diferentes, e portanto temos que aprender a trabalhar em conjunto, porque o diálogo corporativo é com indicadores, é muito acelerado, é com objetivos, etc. O setor social não trabalha assim, trabalha com pessoas, trabalha com os recursos que tem, a fazer magia diariamente, e portanto é preciso encontrar estes dois mundos. Esses dois mundos não se encontram, é como um casamento, ou como uma relação de amizade, ou como outra relação qualquer pessoal. Nós não nos conhecemos num dia, podemos ter uma grande empatia ao sentir, olha, gosto desta pessoa, mas vamos nos descobrindo ao longo da vida, quando são relações duradouras. E assim é também no mundo corporativo. Porque é que faz sentido ter relações duradouras entre a empresa e o setor social? Exatamente por isso, porque vão se conhecendo, vão percebendo qual é o caminho que faz sentido trilhar, podem criar projetos conjuntos, perceber que se calhar começaram de uma determinada maneira, mas convém se calhar ir para outra direção. Acima de tudo, estabelecer confiança, que é muito importante, a confiança e o compromisso nas empresas também, questões de transparência e de ética, isso vai-se alcançando sempre a médio e longo prazo, não é instantaneamente. Portanto, é muito vantajoso trabalhar, e também esta questão da gestão, que é fundamental, os tais indicadores, esta transformação também das pessoas. Eu não consigo medir numa ação de literacia digital, consigo estes números, mas se calhar daqui a 2 ou 3 anos de continuidade consegue-se cada vez mais perceber a transformação que efetivamente se faz, não na associação, na própria associação e nas pessoas. É o caso do ecossistema Liga. Começou, é um boom, temos que ir percebendo ao longo dos anos é a transformação que está a acontecer na Liga e em todos os seus parceiros e em todas as pessoas envolvidas. Não é de um dia para o outro. E, portanto, é muito importante estas parcerias de médio e longo prazo.
Bárbara, ao longo da nossa conversa falámos aqui e eu fui vendo o brilho no olhar, o coração a falar, e fui sentindo o que aqui na rádio e na gravação é um bocadinho ingrato porque as pessoas não têm acesso a toda essa emoção. Mas queria finalizar com uma mensagem, já que nos podemos inspirar através das palavras e falámos aí várias vezes da semente, desde os públicos mais jovens que vão às organizações, que mensagem gostaria de passar a quem nos está a ouvir sobre o seu trabalho, que eu acho que é mais do que um trabalho, é uma filosofia de vida, é um modo de estar, para rematar aqui esta nossa partilha?
Eu adoro aquilo que faço. Estou super feliz com aquilo que faço. Acho que a área da responsabilidade social é uma área fundamental nas empresas. Não sei se é assim vista hoje em dia e vou-vos dizer, acho que é fundamental porque nós percebemos o clima organizacional, sentimos as pessoas dentro da empresa e dá-nos um conhecimento muito grande. A semente que se gera é a semente dentro de nós, somos egoístas nesse ponto, porque nós mudamos completamente. Hoje em dia há uma relativização dos problemas, de uma série de coisas do nosso dia-a-dia, e não é um clichê, é verdade. E se falarem com todas as pessoas que estão nesta área e que vivem e que sentem, acho que não estarei errada se 99,9% não dizem todas a mesma coisa. E junto do setor social, é super gratificante perceber que as empresas, cada vez mais, muitas estão a perceber que é este o caminho e estão a direcionar-se para o setor social, a contribuir, a apoiar com projetos, a ir mais além do que um donativo monetário, a criar mesmo esta ligação, e é que essas sementes vão cada vez mais gerando flores, jardins floridos, para as pessoas todas, para as associações e para as empresas. É isso que eu sinto um bocado, não sei se consegui traduzir tudo aquilo que eu sinto, mas acho que é uma área muito importante nas empresas, acho que é uma área que as empresas deviam acreditar, apostar. Sente-se isso cada vez mais, sinto isso no setor público, sinto isso no Grace, mas e também cada vez mais mostrarem aquilo que fazem, porque mostrar sem qualquer estigma, porque ao mostrar nós estamos a dar a conhecer, outros empreendem e estamos acima de tudo a inspirar. E o mundo, acho que se calhar precisa de sementes, precisa de inspiração e precisa de motivação. Temos um mundo um bocadinho cinzento, se calhar com muitos problemas, e esta área permite trazer aqui um bocadinho de luz ao mundo, e o mundo precisa de luz.
Obrigado, Bárbara, por ter sido a nossa luz e inspiração e que acredito que vai inspirar muito mais pessoas que nos vão ouvir através deste programa.
Eu é que agradeço a oportunidade e esta conversa, que é sempre tão bom falar sobre estes temas que gostamos todos muito. Obrigada, João, e obrigada à Fundação Liga e à Rádio da Freguesia de Belém.
Muito obrigado. Despedimos-nos com mais esta partilha. Temos encontro marcado no próximo programa. Até lá, inspire-se. Seja inclusivo. Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.